Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Nas últimas semanas, na esteira da rejeição da MP 232, que pretendia elevar a carga tributária das empresas prestadoras de serviços, cresceu o debate sobre a necessidade de o governo cortar gastos. O governo anunciou o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2006 com duas novidades: um teto para os gastos do dia a dia da máquina pública e outro para o valor dos impostos cobrados dos cidadãos. No Congresso, uma comissão de deputados e senadores vem tentando modificar a tramitação do orçamento para que ele possa ser discutido com mais profundidade. Na prática, o objetivo é fazer com que o orçamento seja cumprido com os investimentos previstos, inclusive aqueles relacionados às emendas introduzidas pelos parlamentares. Para este ano, estão previstas despesas de R$ 349,4 bilhões no governo federal. Mas apenas R$ 71,5 bilhões são de despesas remanejáveis. Mesmo assim, boa parte desse valor está ligada a gastos na área de saúde e educação, que têm vinculações constitucionais, ou seja, são quase obrigatórias. Enquanto a despesa geral cresce, os investimentos públicos efetivamente pagos pelo governo passaram de R$ 12 bilhões em 2002 para R$ 9 bilhões em 2004. Outra parte grande da despesa pública está relacionada ao pagamento dos juros da dívida interna. E é aí que entram algumas críticas em relação às taxas de juros praticadas no país. Isso porque o esforço do governo tem um reflexo pequeno em relação ao montante da dívida, mas muito forte em relação à disponibilidade de receitas para outros tipos de gastos. No Palavra de Especialista de hoje, você vai ouvir a opinião de três especialistas em finanças públicas sobre a evolução dos gastos do governo: o professor da Unicamp, Geraldo Biasotto Júnior, o diretor da Consultoria de Orçamento da Câmara, Eugênio Grejanin, e o secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy. O nosso primeiro entrevistado é o professor da Unicamp, Geraldo Biasotto Júnior, que já atuou nos Ministérios da Fazenda e da Saúde. Dr. Biasotto, o governo enviou ao Congresso o projeto de lei que contém as diretrizes orçamentárias para 2006, com metas para a carga tributária, para os gastos correntes, que são os gastos com o custeio da máquina pública. O senhor acha que esse é um primeiro passo para priorizar os investimentos públicos?
Eu acho que tirei aqui por partes, né? Em primeiro lugar é o seguinte, acho que tem um padrão que foi lançado aí durante o final do governo, segundo mandato do governo Fernando Henrique, que foi um padrão de excessivo torniquete fiscal sobre a economia. Então se ampliaram os recursos tributários, né? O governo passou a tributar muito mais. E, na verdade, o grande beneficiário dessa tributação, a maior, foi o pagamento de juros. Então, outros gastos correntes se ampliaram modestamente, como, por exemplo, as políticas de transferência de renda via bolsa. E o grande prejudicado, certamente, foi o investimento, mas, em parte, também o próprio custeio da máquina em geral. Então, acho que a gente tem um padrão que foi fixado em cima de um padrão de crise internacional e de crise das contas públicas, que é um padrão de crise que hoje já é um padrão de crise continuada. Acho que certamente a política fiscal governamental não irá a lugar algum com esse padrão. Acho que temos muitas coisas a fazer, de um lado, tentando recalibrar toda a estrutura de receitas. O problema não é só que a carga tributária seja alta, é que ela já era distorcida anteriormente, durante os anos 90, e ficou ainda mais distorcida nos momentos, no passado recente. E hoje é muito pior ainda.
O senhor trabalhou lá no Ministério da Saúde, né, até o ano 2000, eu acho. Lá, o senhor teve a oportunidade de ver a estrutura de gastos, né, do Ministério, que é muito grande, né? Uhum. É possível melhorar alguma coisa em termos de gestão ainda, tanto na saúde quanto na Previdência, que são dois grandes gastos, né?
Eu acho que é possível, certamente. Por isso que eu não frisaria tanto do ponto de vista da quantidade do gasto. A quantidade do gasto acaba sendo grande dentro do contexto brasileiro, mas ela não é tão grande. Se a gente for olhar o volume das disparidades regionais e interpessoais que existe. Então, no fundo, a saúde é um grande sistema de sucção de recursos via contribuições como a COFINS e a CPMF, que acaba sendo alocado em gastos para pessoas de renda muito baixa, que não poderiam de jeito algum custear sua própria saúde. Então, nós temos um problema. O país tem um problema muito sério do ponto de vista da distribuição de renda, e isso afeta a estrutura fiscal. É inegável que, quer dizer, os 50%, 60% da nossa população que nunca teriam acesso à saúde, só o tem de maneira distorcida, segmentada, com a inserção do SUS. Ao mesmo tempo, várias pessoas de um nível de renda mais elevado também conseguem ter um acesso ao SUS. Isso tem muita discussão sobre a legitimidade disso, mas na verdade em parte é legítimo. Em parte é legítimo que as grandes, o que a gente chama de gastos catastróficos, como o transplante, a AIDS, isso seja levado a todos os cidadãos, porque mesmo uma pessoa de renda mais alta não tem condições de enfrentar um tratamento como esse durante toda a sua vida. Então, acaba existindo uma estrutura na saúde onde eu tenho que dar conta da pobreza, que não tem acesso, nunca terá como custear a sua saúde, e dar conta dos grandes riscos sociais, o que é interessante que se dê mesmo, como AIDS, transplantes, os tratamentos de diálise, né, para pessoas com problemas renais. No caso da Previdência, acho que a gente hoje tem um problema muito sério. Muito sério que vai exigir que a gente reveja todo o sistema previdenciário. De um lado, a partir da receita. Porque, nitidamente, hoje, você cobrar 20 ou mais, 20 e poucos por cento sobre a folha salarial é um entrave ao processo de geração de empregos. Não, isso não era verdade há tempos atrás, mas hoje certamente é. Então, nós vamos ter que sem dúvida, reequacionar o nosso sistema de financiamento do sistema previdenciário. Vai ter que ser menos base folha de salários e mais base valor agregado, o movimento da economia em geral. Ao mesmo tempo, nós vamos ter que fazer alguma coisa na área do gasto. A questão do salário mínimo tem sido uma pedra de toque dentro desse sistema, e creio eu que a gente já está numa situação que ninguém tem muita coragem de falar, mas é insustentável. Nós não podemos mais discutir o gasto previdenciário com essa relação existente dentro do salário mínimo, dentro do sistema. É justa a existência no salário mínimo? Certamente é justa. Mas é muito mais justo que a gente tenha um sistema que consiga dar conta das relações regionais. Ora, se a gente quiser, o salário mínimo em São Paulo tem uma inserção do ponto de vista das pessoas, de como é que elas se inserem dentro da sociedade paulistana, que é uma coisa. Um salário mínimo de R$300 no Piauí, no interior do Piauí, compra muita coisa. Então, certamente que a gente não vai poder deixar de encarar o fato de que a gente tem pobres desigualmente atendidos pela Previdência Social.
O Palavra de Especialista faz agora um breve intervalo. Nós voltamos já.
Palavra de Especialista.
Um leãozinho protege muita gente. Dois leãozinhos protegem muito mais. Dois leãozinhos protegem muita gente.
Faça seu leão proteger nossas crianças com unhas e dentes. Destine parte do seu imposto de renda devido para o Fundo da Infância e da Adolescência da sua cidade. Você não paga nada mais por isso. Informações: www.proconselhobrasil.org.br.
TV Ideal é aquela que nos faz sonhar, é a que nos ajuda a aprender e a refletir. O mundo tem um bocado de problemas, eu sei, mas a gente quer uma televisão que nos ajude a encontrar um caminho melhor, sem violências e sem intolerância, como em uma família.
Quem de verdade cativa sem usar a violência. Quem financia baixaria é contra a cidadania. Uma campanha da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Dúvidas e sugestões, ligue 0800-619-619.
Palavra de especialista.
No bloco anterior, você ouviu uma entrevista com o professor da Unicamp, Geraldo Biasotto Júnior, sobre gastos públicos, que é o nosso tema de hoje. Agora vamos ouvir o diretor da Consultoria de Orçamento da Câmara, Eugênio Grejanin. Doutor Eugênio, a margem de manobra do governo e dos parlamentares em relação ao orçamento é muito pequena, não?
É verdade. O orçamento da União, embora o valor seja elevado, né, teoricamente ele representa o total das despesas, 350 bilhões, esse é o valor já ajustado no contingenciamento agora de 2005, né? O total da despesa primária, né? Despesa que não inclui as despesas financeiras, né? Isso contra uma receita de 392. A diferença de 392, que é a receita líquida menos a despesa, é chamada de superávit primário, de resultado primário, né? E a finalidade desse excesso da receita primária sobre a despesa é o pagamento de juros e amortização da dívida. Pois bem, então o que nós temos é isso: uma receita primária de 392 bilhões, aproximadamente, e uma despesa de 350 bilhões. Como é que essa despesa pode ser melhor analisada, né? Essa despesa é representada por 91 bilhões por parte de pessoal e encargos sociais. 91 bilhões. 144 bilhões são gastos com benefícios da Previdência. Salientando que desse gasto de 144 bilhões, nós temos uma receita da Previdência de 105 bilhões. De modo que, olhando separadamente a conta da receita do INSS e da despesa da Previdência, nós temos aí um déficit do INSS, da Previdência Social, né? Então, nós temos, repetindo, dos 350 bilhões da despesa, pessoal consome 91 bilhões, a Previdência 144, outras despesas obrigatórias, tais como abono e seguro-desemprego, subsídios e subvenções, a Lei Candir, a própria despesa do Legislativo e do Judiciário, que é considerada pela LDO como se fosse uma despesa de custeio obrigatória, tal, essas outras despesas obrigatórias consomem 43 bilhões. E o quarto grupo dessas grandes despesas, que perfaz os 350 bilhões, é o chamado grupo das despesas discricionárias, no valor de 71 bilhões. Na verdade, elas não são tão discricionárias como o nome sugere. Aqui consta, por exemplo, todo o custeio do SUS, boa parte da educação, né, e o custeio dos todos ministérios todo investimento também, né? De modo que desses 71 bilhões, o valor do investimento corresponde a cerca de menos de 10 bilhões. O restante trata-se de custeio da máquina, tal, né?
Então, praticamente é sobre esses 10 bilhões que os parlamentares se debruçam no final do ano, né? Quando vão analisar o orçamento.
Exatamente, né? A atividade parlamentar se concentra praticamente sobre os investimentos, né? Já que a parte do custeio da máquina, ela serve para manter a administração em funcionamento, né?
Pois
temos que observar também o seguinte: o custeio, ele é um item de despesa que tem que ser olhado com cuidado, porque parte desse custeio é administrativo, propriamente dito, é meio, né? E existe uma parte do custeio que é um custeio fim. Por exemplo, transferências de renda, né? É um custeio que, na verdade, ele é uma espécie de investimento na área social. Então, quando se analisa, né, a evolução das despesas públicas, a gente tem que separar esses dois itens, né? Um estudo feito aí na consultoria mostra que, na verdade, o custeio administrativo foi reduzido nos últimos 4 anos, né, numa evolução nos últimos 4 anos. E sendo que o custeio que aumentou foi o custeio, esse custeio chamado operacional, é um custeio finalístico, né? Ou seja, o beneficiário é a população, e não é exatamente o funcionamento da máquina.
Doutor Eugênio, o Congresso criou uma comissão mista para propor mudanças no processo de tramitação do orçamento. Um dos objetivos é tornar as emendas dos parlamentares realmente exequíveis. Como conciliar as propostas do Executivo e dos parlamentares em relação ao orçamento?
É uma discussão importante que está sendo levada nessa comissão mista de senadores e deputados, com vistas à reforma do processo orçamentário, é esse questionamento que trata do orçamento impositivo e da necessidade de execução do orçamento. A primeira conclusão que esse comitê tirou, uma das conclusões, é de que você tem que criar condições para que um orçamento seja executado, seja impositivo. E esse trabalho já se iniciou. Na verdade, a LDO que chega ao Congresso, ela já é o primeiro passo para o orçamento impositivo, na medida que ela coloca certos parâmetros, né, que fazem com que o orçamento se torne mais realista, né, na medida, por exemplo, em que a própria estimativa de receitas decorrentes da arrecadação federal, né, deve observar um determinado limite, né, ou seja, não poderá exceder no projeto e na lei orçamentária de 2006 a 16% do PIB. Isso faz com que não haja, nesse sentido, margem para que a receita seja superestimada. Lembrando, no entanto, que o problema principal do realismo orçamentário não é propriamente o fato da receita estar superestimada. Na verdade, nos últimos 6 anos, se verifica que toda a receita estimada pelo Congresso se verificou, às vezes até com sobra. O nosso principal problema é a subestimativa, a menor, a estimativa menor, digamos assim, das despesas obrigatórias, que já constam do projeto de lei enviado pelo Executivo ao Legislativo. As despesas, por exemplo, com pessoal em previdência, de forma recorrente, estão vindo ao Congresso de forma subestimada. O que isso acarreta? Durante a execução orçamentária, se verifica que aquela despesa prevista, na verdade, é maior. Como a despesa obrigatória é maior do que a prevista, você tem que contingenciar e limitar essa despesa discricionária, que faz parte daquele grupo que a gente falava, dos 71 bilhões, você tem que reduzir esse montante. Então, o problema de construir executivo e legislativo um orçamento mais realista passa também pela revisão de metodologias de previsão e de atribuição de responsabilidades pela correção dessas previsões, dessas despesas obrigatórias. Paralelamente, nós também temos um outro problema, que é o aumento do superávit primário, né, durante a execução. O Congresso aprova um determinado superávit primário na LDO. Esse superávit primário é previsto na lei orçamentária aprovada, mas durante a execução a Fazenda impõe aos órgãos de planejamento e orçamento um superávit primário maior. Por exemplo, no último ano de 2004, o superávit excedeu em mais de 6 bilhões. Aquele previsto na LDO e constante da lei orçamentária para 2004. Bom, esse dinheiro tem que vir de algum lugar e vem das despesas discricionárias, né, instrumentalizado por meio dos decretos de contingenciamento. Então, basicamente essa mecânica, né, que faz com que o orçamento não seja verdadeiro, digamos assim.
E
a comissão está fazendo um esforço, então, para atacar os problemas durante todo esse trajeto, não apenas a nível de processamento na comissão mista, mas também a nível de criar regras na LDO, de modo a permitir uma fiscalização e fazer com que realmente haja condições para que esse orçamento seja mais realista.
Também tem um problema que vocês sempre citam, que é quando algumas despesas já vêm subestimadas no projeto de lei, né?
Exatamente, né? Já vêm subestimadas, né? E umas despesas obrigatórias, né? E tradicionalmente, o Congresso, nos últimos 10 anos, sempre denunciou o fato de que os projetos de lei orçamentária continham omissões, né? Eram chamados pela imprensa de buracos do orçamento, né? Lembrando mais recentemente, por exemplo, no ano passado, a Lei Candir, não havia nenhum recurso destinado à Lei Candir. Então, no bojo dessa reforma orçamentária também, através da LDO, se discute como fazer com que o Congresso aprecie um projeto de lei orçamentária e faça uma crítica inicial, digamos assim, e faça, de alguma forma, um exame de admissibilidade, no sentido de verificar se as despesas obrigatórias, né, e necessárias vieram contempladas no projeto de lei orçamentária, de forma a saber se realmente há consistência naquele projeto apresentado.
Nós vamos fazer um outro intervalo, mas já voltamos.
Palavra de especialista.
Rádio Câmara Serviço.
A doação de medula óssea pode representar a salvação para pessoas com doenças de sangue, como leucemia. Tornar-se um doador é muito simples. Basta ter entre 18 e 55 anos e não ser portador de doença infecciosa. Em Brasília, você deve ir à Central de Transplantes do Distrito Federal, que fica na sobreloja do Hospital de Base, sala 102, próximo ao refeitório. Lá você preenche uma ficha e depois será chamado para tirar uma amostra de sangue. Depois você será cadastrado no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o REDOME, que vai cruzar as informações dos pacientes com as dos doadores cadastrados. Somente quando seu sangue for compatível com algum doente é que você vai ser questionado se deseja realmente fazer a doação. Você vai passar por uma pequena cirurgia durante a qual são retirados no máximo 10% do volume total da medula. Em poucas semanas, a medula do doador já está recomposta. Para o doador, o gesto é apenas um incômodo passageiro. Para o doente, pode significar a diferença entre a vida e a morte. Mais informações pelo telefone 61-325-5055.
Rádio Câmara, a rádio da cidadania.
Palavra de especialista.
No bloco anterior, nós ouvimos uma entrevista com o diretor da Consultoria de Orçamento da Câmara, Eugênio Grejanin, sobre o nosso tema de hoje, gastos públicos. Neste bloco, você vai ouvir trechos de uma audiência pública da Comissão Mista de Orçamento com o secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy. Na audiência realizada no mês passado, Levy destacou o aumento dos investimentos em 2004.
O gasto discricionário ano passado, e aqui vai um pouquinho se diz, aumentou em 13 bilhões. Onde que foi esse aumento? Esse aumento foi principalmente na saúde, foi no desenvolvimento social, onde eu vou fazer um comentário, foi no transporte, foi na defesa, foi no MDA, foi nas cidades, foi na irrigação, foram os grandes itens. No caso do desenvolvimento social, na verdade, parte desse aumento se explica pela consolidação em 2004 de programas que em 2003 eram executados em outros ministérios. Em particular, por exemplo, há mais ou menos 1 bilhão e pouco que estava antes na educação foi consolidado aí. Mas o aumento de despesa discricionária líquida, tirando bolsas da educação, foi de 1,5 bilhão, 1,4 bilhão o ano passado. Ou seja, houve sim um aumento de gastos na educação, de 1,5 bilhão, além de aumento de gastos de 1 bilhão nos transportes. Aqui eu lembro também que, além disso, o ano passado começou a haver compartilhamento da CID, o que significa também outro aumento de 1 bilhão de gastos em transportes no ano passado, só que esse executado por estados e municípios. Tá certo? Isso significa que, em termos de aumento de investimentos, nós vamos ver que diversos ministérios tiveram um aumento nos investimentos muito significativo. O MCT teve um aumento de 140%. Nos transportes, o aumento foi de 120%. Nos esportes, na reforma agrária, com aquisição de terras, houve um aumento também de mais de 100%. Na integração, particularmente na parte de irrigação, também teve um aumento essencialmente de 100%. As cidades, 80%. Na saúde, 80%. Na própria justiça, com a compra de material, na parte também de penitenciárias, etc., um aumento do investimento da ordem de entre 60% e 80%. Então, o ano passado houve um aumento de gastos, que aqui transparente, fácil de ser entendido. Há uma nota, inclusive, no Tesouro que aprofunda essa discussão e, muito particularmente, houve um aumento muito significativo do investimento em pastas de grande implicação social.
Mas o secretário do Tesouro Nacional disse que, apesar de as despesas de 2004 terem ficado no mesmo nível de 2002, esse nível é muito alto.
Nós vemos que as despesas totais estão sob controle. Elas, ao final do ano passado e no comecinho desse ano, com proporção do PIB, estão mais ou menos no nível que elas estavam ao longo de 2002. Mas esse é um nível alto, esse é um nível que põe uma pressão bastante grande nas contas públicas, tem um impacto na carga tributária. Esse aumento, ele se explica em grande parte pela evolução da Previdência Social, apesar de no ano passado, na segunda metade do ano passado, ter havido uma certa estabilidade na Previdência Social, pelo efeito do crescimento da economia e o fato de, como a inflação foi relativamente baixa, os aumentos dos benefícios foram moderados em 2004, o que, com o crescimento econômico, permitiu uma certa estabilidade, ou seja, na grande coisa da parte das aposentadorias, houve uma certa moderação.
O secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, citou um exemplo de despesa que vem crescendo em ritmo acelerado.
Aqui é um exemplo de algum dos fatores de pressão na Previdência Social, a questão dos auxílios-doenças. A gente percebe aqui que de 2001, quando houve uma reforma na maneira com que esses auxílios-doenças passaram a ser dados, houve um aumento muito significativo, quer dizer, o total passou de 2 milhões e 803 bilhões para 9 bilhões. Mesmo que se considere algum desprezamento, etc., é uma dinâmica extremamente forte que suscita certamente algumas questões sobre a gestão, sobre como que esse programa está sendo conduzido na esteira de algumas modificações que foram feitas no governo passado.
O governo editou recentemente uma medida provisória que restringe a concessão do auxílio-doença, mas a medida já está sendo revista por causa da reação negativa que ela causou. Você acabou de acompanhar o programa Palavra de Especialista, que esta semana discutiu a questão da redução dos gastos públicos. A produção e a apresentação foram de Silvia Munhato e os trabalhos técnicos de Caleb Pacheco. Obrigada pela audiência e até a próxima semana.